gente acredita que a desobediência é tudo o que é feito com amor no mundo.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um Diálogos Fantásticos. Hoje com o pessoal dos desobedientes, isso mesmo. Estamos aqui com o Fernando,
olá,
com a Marisol,
olá,
que estão nos recebendo aqui no ateliê deles, na Serra da Cantareira, para falar um pouquinho sobre esse negócio, né? O que, que é os desobedientes? O que são os desobedientes, é isso?
É, a desobediência, na verdade, ela nasceu da vontade de se expressar sem estar dentro de uma formalidade. É, o Fernando é artista plástico, eu trabalho como atriz, sou escritora, e quando nos conhecemos a gente pensou, o que a gente pode fazer juntos que tenha a nossa identidade, que converse com as pessoas de uma maneira lúdica, sinestésica, sensorial, que tenha tudo o que a gente gosta em uma coisa só. Como a gente pode agregar os nossos dons, os nossos talentos em um produto, né, artístico? E a gente pensou na desobediência a partir dessa vontade, desse desejo de expressar a desobediência. A desobediência pra gente, o nome desobedientes, é, não tem muito a ver com o lado civil, político. A gente acredita que a desobediência é tudo que é feito com amor no mundo, né?
É, mas é um modo de pensar desobediente,
é,
não é?
É um modo de pensar fora da caixa, né? Porque acho que quando a gente faz as coisas com o nosso coração, a coisa acaba saindo diferente, né, do que as pessoas esperam. Eu acho que todo mundo espera uma coisa, hoje em dia as coisas estão muito encaixotadas. Então quando a gente pensa a partir do...
Só vai usar esse termo.
Vocês já vão saber o motivo de tanto riso. Fernando, qual a tua visão desobediente dessa coisa?
Então, eu vejo a nossa proposta como realmente levar uma atmosfera para as pessoas, para o maior número de pessoas possíveis. E isso de uma forma artística, de uma forma criativa, de uma forma que gere uma inspiração mesmo. Então o nosso maior prazer é poder fazer parte da inspiração de outras pessoas, de outros artistas, de outros criadores, de enfim, às vezes de pessoas que não estão nem nesse universo artístico, mas têm esse desejo de ser mais desobediente. Eu acho que, naturalmente, a gente é muito colocado em muitas formas, né? Então a gente tem o horário de trabalhar, o horário de ter lazer, o horário de... Enfim, de todas as coisas estão muito regradas. Então a nossa proposta é um pouco quebrar com essa regra de uma forma inspiradora, de uma forma que seja amorosa. Então, é isso. A ideia
é... Legal. Vamos revelar, então, lembrando que o pessoal tem gente nos assistindo no YouTube, tem gente nos ouvindo também no podcast. Então, a gente tem que conseguir mostrar. Então, a primeira coisa que um produto que a Desobedientes criou, né, é essa caixa. Por isso que a gente estava rindo aquela hora, porque se falava tanto assim, né, fora da caixa, e eles resolveram fazer logo uma caixa para pensar fora da caixa, a caixa Desobedientes, que você compra daí por assinatura pela internet. Eu vou mostrar para vocês, ó, daí vem aqui os materiais, vem tipo um flyer explicativo mostrando o conceito criativo. Aqui é o box 2, como vocês estão vendo, né? Dentro desse box 2, nesse caso, veio um livro que é o Nada, né? E aí vocês estão vendo. E depois você tem um presente, que uma surpresa, que no caso são essas pedras aqui, que a gente já vai entender um pouquinho mais o que, se tratam essas pedras, né? E vai ter aí o trabalho que eles fazem autoral, que é de fazer uma serigrafia. Olha só que legal, que aqui é um ônibus do esquecimento. A gente já vai ver um pouco dessa história que tá a serigrafia. Então, você assina a caixa e você recebe esse kit, né, que tem esse conceito, né? E nesse caso aqui, o que que quer, por que vocês escolheram esse livro, né? E o que que tem a ver com essas pedras? Vamos destrinchar um pouquinho, né?
Legal. Você quer ficar Fala segurando? Sobre o livro,
Esse livro, Nada, é da autora Jenny Teller. É um livro que foi proibido em vários países. E ele conta a história de um garoto que um belo dia resolve subir em cima de uma árvore. E ele diz, eu nunca mais vou sair daqui porque minha vida não importa, nada importa no mundo, eu não vou mais sair. E a partir, o livro começa assim, e a história são os amigos dele da escola tentando tirar ele de cima dessa árvore, tentando dar significado para a vida dele. Uhum. Então, é uma história bem... ela é densa, ela vai para um suspense psicológico e ela questiona muito o que, que a gente está fazendo aqui nessa vida, se a gente... qual o significado das coisas, qual, e por que, que a gente atribui significado às coisas e que significados são esses. E como ele fica em cima de uma árvore, a gente reproduziu, a caixa chama Ninho. Então é um...
é uma, dá para abrir?
Dá. É uma caixinha de pedras semipreciosas. Por que pedras? As pedras, elas têm muito significado, né? Um significado milenar. Então a gente colocou elas dentro de um ninho e disse para as pessoas que... e disse qual era o significado de cada pedra e também disse que as pessoas podem dar o significado que elas quisessem. Na verdade, era, a gente quis dar um brinde que tivesse significado.
Uhum.
E esse pôster, ele fala sobre, um pouco sobre a época escolar. Que a gente passa, a gente aprende tanta coisa, a gente escuta tanta coisa, mas acaba esquecendo tudo, ou grande parte das coisas.
Sim, mas isso o que tem a ver com a pedra e o que tem a ver com o livro?
Então, o livro, na verdade, ele se passa na época escolar.
Ah, legal.
Entendeu?
Então já é o link.
Já é o link. É sobre um menino que está no primeiro ano de escola, uhum. E ele sobe nessa árvore e fala que nada importa. E são os amigos dele da escola tentando... uhum. Trazer ele de volta. Uhum. Então fala sobre... o pôster foi baseado nisso. Baseado
tipo
nessa...
assim, é um momento que eles estariam juntos no ônibus, né? Sim. Só que rumo ao esquecimento.
Exatamente.
Também. Exatamente.
Rumo ao esquecimento. Essa falta de... essa inconstância, né? Do... não é nem inconstância. Não é sólido, né? Uhum. Essa insolidez? Pode ser? Não sei. Essa falta de solidez do ensino, né, que a gente tem hoje tão presente, principalmente na pré-escola e no ensino fundamental e no ensino médio, que a gente escuta muita coisa, os alunos escutam muita coisa, mas não retém, porque não tem o envolvimento. Né?
Legal. Antes da gente mostrar uma outra caixa, eu queria entender um pouco assim do processo criativo, né? Quer dizer, como é que vocês chegam nessa gravura, né? Como que vocês conseguem fazer essa curadoria de combinar as coisas, né? E por que... tipo, esse livro, nesse momento, era porque estava início de ano escolar, ou não tem nada a ver, ou é uma inspiração que vem de outra fonte? Como é que isso acontece?
Então, como a gente chega nesses livros, né? Realmente é um link possível esse, através desse início do ano letivo, foi uma caixa de fevereiro,
janeiro.
Né? Janeiro, exatamente, foi a caixa de janeiro. Mas não foi bem esse o caminho da nossa escolha, apesar de vir bem a calhar. Mas, na verdade, esse livro surge do momento em que a gente construiu um repertório de autores e de livros que são possivelmente desobedientes para a caixa. Então, a gente vai lá e começa a discutir certos livros e vai pautando e... estruturando cada nicho. Então, esse livro é um suspense psicológico, como a Marisol já falou, e a gente foi ouvindo músicas, foi pensando no que seria, foi lembrando dessa época da escola, que é uma época realmente onde a gente tem que decorar muita coisa e onde muita coisa a gente experimenta pela primeira vez, sensações, tudo, né? Sentimentos também. Então, é uma época também onde muito se esquece, né? A gente, hoje, voltando para o nosso momento escolar, a gente perde muito em... bom, não é só matemática, não é só... mas muitas coisas ficaram no passado. Então eu acho que foi um livro que nos inspirou e nos aproximou nesse sentido.
E como também é uma época da construção da identidade, a gente trouxe as pedras semipreciosas porque eu acredito que a natureza tem uma origem muito intrínseca nela mesma. né? Então a gente quis trazer a origem nessa caixa,
essência,
de alguma maneira, e as e que tivesse muito significado. E a gente achou que as pedras seriam uma coisa legal para conversar com o livro.
Deixa eu mostrar aqui uma segunda caixa, ó, Desobedientes, ele chega na sua casa, tadã, né? E aqui, antes de a gente, tipo, vou perguntar para eles, eu vou fazer diferente, olha só. Adolfo Bioy Cesares foi um dos autores favoritos de Jorge Luiz Borges e teve em sua vida literária diversos prêmios. A nossa caixa, intitulada Mar Aberto, ó, aqui estão as ondas, como vocês podem ver, traz a atmosfera do livro em uma obra de arte pensada a partir dessas questões. Ela nos fala sobre fantasmagoria, distanciamento, vazio e a própria imparcialidade da natureza sob uma perspectiva humana. Nossa surpresa Desobedientes deste mês é um espelho decorativo. Então, vou mostrar aqui o espelho, ó, certo? Ó. Você está se vendo aí? Desobediente, onde você está? É um espelho decorativo para você saber, sempre se perguntar onde está, já que uma vez descoberto isso, podemos alterar o rumo das coisas, certo? Agora nos diga você o que acha de todas essas questões. Neste mês, temos uma surpresa extra para nossos assinantes. Envie para nós um e-mail com a sua percepção desobediente sobre o contexto da obra e ganhe uma gravura em serigrafia original. Né? E aí tem aqui um texto de encerramento. Eu vou mostrar aqui o...
Aqui, poxa.
Eu vou mostrar primeiro o livro.
Ah,
né?
Legal.
Ó, daí sai do mar.
Muito bom.
Ó, A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Cesares, que era um cara que o Jorge Luiz Borges gostava. E isso. Quer mostrar, Mel, por favor.
Inclusive, ele faz o prefácio do livro.
É, ó, aí tem uma obra, né, que
essa
acompanha.
Essa é uma serigrafia em três cores. Põe bem perto para mostrar os detalhes, amor. Olha que legal. É uma mescla de retícula com ilustração, com... Bom, são alguns elementos gráficos...
Legal.
Legais, assim, que definem, mostram bem o processo da serigrafia.
E aí, de novo, como é a história do processo criativo? Ok, legal. O livro a gente já entende que ele tá numa short list, que vocês acham
exatamente.
Que tem um momento que é...
Que vai
que
ser
ele
o
vai ser
momento
ele.
Dele.
Mas como é que vocês chegaram nesse momento para fazer esse espelho?
Existe uma coisa legal que eu acho que a gente ainda não falou, que é o trilho dos livros, assim, a trajetória, o que colocar em sequência, um depois do outro. Uhum. Isso é muito legal, porque é uma coisa um pouco intuitiva, né, que não tem explicação, a gente fala, eu acho que esse combina para vir depois desse, mas às vezes, por exemplo, na primeira caixa, a gente já tinha vários livros e todos com autoras femininas. Daí a gente pensou, bom, vamos
dar uma variada no gênero.
Vamos dar uma variada. Então existem esses detalhes, assim, que a gente toma cuidado.
E esse foi um livro que eu tava terminando de ler, em janeiro, né? E eu falei, nossa, é um livro muito bom pra gente colocar. Então a gente esperou essa possibilidade, passou a Jane Teller, passou uns dois, e a gente falou, não, chegou a hora do Adolfo.
Porque é um livro fantasmagórico mesmo. E a gente veio de um livro, um thriller psicológico, só que juvenil. Anterior a ele era um diário da Patti Smith, linha M. Então a gente falou, acho que é o momento de encaixar ele, acho que vai diversificar.
Existe no plano de fundo um fio condutor, assim, que vai nos levando até o próximo. Qual é o próximo?
Qual é o próximo? É uma boa pergunta.
É um segredo.
Legal.
O próximo vai ser
próximo. É o que vem
super
depois
especial.
Desse,
Eu acho que tem uma questão também que é sempre assim, o que que ele levanta na gente? Quais são os questionamentos que o livro levanta, entendeu? O primeiro falava muito sobre lembrança. O segundo falava muito sobre propósito. Esquecimento, mas assim, a origem. Esse fala sobre holografia, o que é real e o que não é. Então, esses questionamentos humanos que a gente tem, a gente sempre procura também expressar através da literatura e dos posters.
Legal. Me contem um pouquinho agora, entrando, né, porque o nosso público aqui é muito ligado nessa coisa do empreendedorismo, da inovação. Né? Quer dizer, como é que vocês tiveram essa ideia de modelo de negócio?
Bom, posso falar um pouquinho. O que acontece? Há algum tempo atrás, nós tínhamos uma loja online e a gente tinha vários produtos em artes gráficas, em artes visuais. Só que nós percebemos que existia um pouco interesse das pessoas em apostar em uma coisa que elas não estavam tocando, e como a serigrafia é algo muito material, assim, então, por mais fiel que seja uma fotografia da obra, as pessoas ficavam sempre em dúvida: será que vai caber na minha parede? Será que esse tamanho é grande? Será que é pequeno? E, enfim, isso sempre gerou uma questão. Ah, eu não gosto de amarelo, eu gosto de azul. Aí o que a gente falou: as pessoas estão. Elas precisam criar um vínculo mais profundo com a obra gráfica, com a obra visual, com as artes. E então o que nós pensamos? Como a gente podia agregar nossa paixão por literatura junto com esse conceito visual e gráfico que sempre fez parte do nosso encontro? Então, enfim, a Marisol escreve, eu já fiz ilustração para os livros, para um livro que ela fez. Sempre teve essa união, assim, sempre a gente discutiu muito como o que mostrar de uma história, né? E aí, nós fizemos uma reunião com uma pessoa que tinha uma caixa por assinaturas de snacks, e a gente falou: bom, acho que esse é o modelo, né? Veio um pouco disso, já veio essa vontade anterior, mas assim, foi nessa, a partir dessa
Vocês tiveram um
reunião.
insight de fazer uma
É.
transformação em snacks para a cabeça, de certa maneira, né? Para turbinar
É isso.
um outro lado, que é a mente mais que
Porque a
o
gente ficou
corpo.
pensando muito nisso. Nós buscamos sempre nos inspirar, porque
Não
como
deixa de serem
artista
snacks, né?
plástico,
Serem
exatamente,
snacks que
você
você
saboreia, né?
consome, né, em
Exatamente.
determinados momentos, só que ele tem um outro formato,
E
né?
aí, enfim, a gente já tinha tido esse insight de fazer essa caixa, e foi quando a gente conversou com essa pessoa que estava começando esse projeto. A gente falou: vai dar certo, sabe? É isso, porque é um segmento original, assim.
E que tá sendo muito, tá levantando muito hoje em dia. Assim, ele veio da Europa, depois para os Estados Unidos, e agora tá chegando no Brasil. Já faz alguns anos que as pessoas no Brasil estão tendo o costume de comprar coisa por assinatura, né?
Sim,
E
até
eu
para
acho
se
que isso.
surpreender, sem precisar elas
Exatamente.
escolherem, mas alguém que elas confiam e admiram, né, que no caso vocês, que está escolhendo por elas, né?
Sim. E nossa intenção também é envolver mais pessoas criativas nesse projeto, para não ficar sempre muito centralizado em nós. Então convidamos já alguns artistas para fazer
A
parte.
gente está até recebendo projetos assim gráficos para a gente fazer a nossa curadoria dos artistas. Então até quero fazer um pedido, a
Claro.
licença, se você é um artista gráfico, um artista plástico,
Quer ver
ou
sua obra em serigrafia?
enfim, ou tem uma
Procura a
grande ideia
gente.
desobediente, procura a gente, manda um e-mail para comunique@desobedientes.com.br.
Legal, muito bacana. Ainda sobre o processo criativo, né? Um dos assuntos que eu achei legal convidá-los para a gente bater esse papo é o fato deles me contarem, assim, que eu perguntei: quem é que cria serigrafias? Eles disseram: ah, são os dois, né? Tipo assim, como essa coisa da cocriação acontece? Então, vamos pegar aqui algumas obras, né? A gente tem, olha aqui, essas são obras em serigrafia, né? Que vocês podem notar aqui, né? Essa é um exemplo, né? Tipo, essa obra, vocês querem comentar um pouco? Quer dizer, quem fez o quê, né? Ou
Essa
como é
obra
que essa...
especificamente foi só o Fê.
Ah, entendi.
Essa
Legal.
obra ela é
Uma
veio antes
atividade,
da
né?
Desobediente.
Entendi.
Essa
Ele
é da
foi
Desobediente.
desobediente, fez sozinho,
Fez
sem perguntar.
sozinho,
É isso aí.
fez.
Isso que
Muito.
é desobediente, já começa em casa, né? Essa
Exatamente.
que é a história. Vamos ver se aqui, se a gente
Essa
consegue
gravura.
ver. Olha só, é uma casa, né, com uma coisa meio sombria assim, e existe uma pichação, existe um grande mistério no que dizem ser você, né?
Legal.
Essa aqui é cocriação,
Sim.
ou você fez sozinha, desobediente, de noite?
Fiz sozinha escondida. Já acordou, tava
Essa
lá.
foi uma cocriação assim que a gente considerou super de muito sucesso, né, amor?
É
Porque
verdade.
tivemos muitos retornos positivos de uma obra que, de certa forma, é só uma cor. A gente buscou uma essência nessa gravura. Ela acompanhava a caixa do mês anterior, que era o livro Onde Cantam os Pássaros. E é um livro de suspense, onde vão uma mulher que mora sozinha numa casa e vão sumindo as ovelhas que ela cuida e vão aparecendo dilaceradas, mortas e tal. E aí a gente ficou conversando, discutindo sobre essa fantasma, esse medo da floresta, esse medo do desconhecido.
E o Fê tinha tirado uma foto no celular de um muro azul com umas flores saindo. E eu vi essa foto e falei: nossa, dá uma ótima pintura. Por que que a gente não faz um como se fosse um picho,
uhum,
e escrito alguma coisa para uma, uhum, não exatamente para esse pôster a gente, uhum, tinha pensado, para um, uhum, para um outro pôster. Daí ele falou, ah, legal. Daí quando a gente começou a pensar no que poderia ser para essa caixa do livro, que é um livro de terror,
uhum,
a gente falou, bom, esse lance da casa, de ser, uhum, escuro, de esse medo da floresta, como ele falou, é uma, uhum, coisa muito instigante.
Uhum. E uma coisa super legal dessa história, só aproveitando esse link, uhum, é que, na verdade, a pessoa dessa história, uhum, ela é, na verdade, o monstro.
Uhum.
Então, existe essa, uhum, essa dualidade em, assim, será que a gente teme o que está fora ou o que está dentro, né? Então, foi realmente nesse sentido que a gente chegou nessa frase da pichação.
Legal, olha só, deixa eu mostrar mais um trabalho aqui, ó. Sobrenaturais na pista, atenção, é uma placa, né, de trânsito,
uma visita de cuidado,
né, de cuidado, né? Quer dizer, como é que vocês criaram esse cartaz?
É tão gostoso esse processo de criação, assim, de co-criação, porque, sei lá, a gente sempre se diverte muito com essa história do sobrenatural e
fadas. A gente tem muito interesse pro sobrenatural, pelo
fica assistindo um vídeo de OVNI antes de dormir, enfim, aquelas coisas, proteções bem incríveis, né? Lobisomens e tal. E aí, numa dessas brincadeiras, nessas conversas, a gente
tinha a
gente tava viajando e passou por uma placa, que é aquela do...
Do Alce.
É, que é do Alce, do cervo, e a gente falou... Pô, nem tem servos aqui, a gente tava no Rio de Janeiro, assim, tipo, pô, aqui não vai ter veado atravessando a pista, né? Como assim? A gente, imagina se tivesse um unicórnio. Ah, imagina se fosse a mula sem cabeça. E a gente entrou nessa brincadeira e aí já desenvolveu, assim, uma linha de placas. Então já tem agora as placas dos OVNIs, já tem a placa da mula sem cabeça,
legal,
do unicórnio.
Uhum.
E é isso, brincar com essa ideia do sobrenatural também, porque é realmente...
Uhum.
Isso é um pouco da desobediência, assim. Eu acho que essa obra foi a primeira que a gente fez juntos.
Uhum.
E eu acho que ela tem o DNA da desobediência, que é tipo... A gente mostrar uma forma leve, divertida, que encerre em si mesmo a ideia ali e traga um momento de alegria, de amor, assim, para as pessoas refletirem também, né?
Legal.
E
assim, como que funciona esse link entre aquilo que você deseja expor, expressar na caixa, nesse lado mais artístico mesmo, uhum, de expressão do autor, vamos dizer, do criador, e o link com o público? Porque, de certa maneira, vocês têm um compromisso do cara gostar da caixa, né? Não,
sim,
adianta vocês se expressarem e a pessoa dizer, pô, isso aqui não me tocou, né?
Uhum. Ou,
como é que vocês conseguem fazer esse link?
Eu acho que é um caminho... delicado, assim, que a gente busca criar, porque, assim, primeiro é nunca impor, de fato, algo, né? Não impor, assim, isso é assim, isso é desse jeito. É um pouco como a coisa das pedras. A gente deixa a pessoa num ponto em que ela pode acrescentar a visão dela sobre aquilo. Então a gente sempre deixa um canal muito aberto, assim, com nossos assinantes, num grupo de discussão fechado no Facebook e por e-mail também. A gente recebe muitos retornos, assim, às vezes muito legais, às vezes as pessoas, não entendi. Enfim, teve agora uma caixa que a gente já sabia que um assinante já tinha lido aquele livro, porque a gente já tinha conversado sobre o livro. Então a gente também adaptou a caixa para esse assinante, para ele não receber um livro duplicado.
Acho que a gente também tem um compromisso muito forte de explicar o que está acontecendo. Nunca deixar... vago. Então, assim, explicar tanto na carta quanto nos posts que a gente coloca, ou, enfim, falar, olha, a gente pensou nesse pôster por causa disso, a gente teve a ideia desse livro por causa disso, a gente acha que isso combina com isso por causa disso, pra não ficar aquela coisa, de repente, da obra de arte que tem um significado só pro artista e não tem mais pra ninguém, né? Então, e também coisas, assim, do cotidiano, acho que a gente tenta buscar... Esse lance de ser inspirado no livro, acho que já traz essa facilidade, porque a gente tá se inspirando numa obra que já existe, já tá publicada, ela já foi testada. Então, a gente tá se inspirando numa coisa que as pessoas provavelmente entenderam, compreenderam. Então a gente não tá partindo só da nossa cabeça, a gente tá partindo da cabeça de outro criativo, que no caso é o autor do livro. Eu acho que isso facilita bem o entendimento da caixa.
Sim. E é isso, a gente também sempre coloca um tema e um nome na caixa, que também nunca é limitante, né? É um nome que por exemplo, Mar Aberto, Ninho, são nomes que a pessoa faz as suas próprias... agrega o seu próprio...
Conexões.
Conexão, exatamente. Faz a sua própria conexão.
Agora, para a gente falar um pouquinho sobre ainda sobre esse lado do empreendedorismo, quer dizer, como vocês, como artistas, né, criadores, se veem hoje como empresários? Quer dizer, como é que vocês estão conseguindo enfrentar ou lidar com esse outro lado que não tem a ver só com a criação, né? Mas com o marketing, com precificação, com fornecedores, com gestão, né? Quer dizer, como é que vocês estão se preparando para isso? Como é que está sendo essa experiência?
É legal você perguntar isso, porque a gente já fez alguns cursos de empreendedorismo, já fizemos cursos de coaching empresarial, para realmente conseguir vislumbrar metas e buscar caminhos para atingi-las, né? Então, eu acho que... Enfim, eu já vim de um lugar que eu tive uma empresa de produção de serigrafia, então já tinha um pouco desse know-how de empreendedorismo e de administração. A Sol também, enfim, já fez muita produção participou de muitos filmes, de muita produção com equipes de produção de audiovisual. Então, acho que isso também traz uma expertise assim, de como lidar com as pessoas, que é algo que, bom, é primordial, né? E também experiências de venda, a gente já participou de vendas de feiras juntos e tal. Realmente, existe uma distância do trabalho artístico para o trabalho do empresário, né? Porque lidar com... Bom, com burocracias, com impostos, com...
E mesmo com venda, né? Aquisição de clientes.
Exatamente.
Né? A gente recentemente aqui teve né? A gente falou sobre funil de vendas, quer dizer, né? O funil de vendas, ele serve para vocês, quer dizer, vocês precisam ter, sei lá, 300 pessoas interessadas na caixa para 100 realmente avaliar, para 50 assinar e no mês anterior, próximo mês,
exatamente,
40 vão manter, 10 vão cancelar. Quer
exatamente.
Dizer, essa gestão do funil, ela diz respeito a quase todos os negócios, né?
É.
E as pessoas precisam, às vezes, vocês talvez até nem conhecessem essa expressão, mas o funil está
claro,
ligado. Quer
exatamente.
Dizer, né? Como é que esse desafio, né? Como que ele acontece?
A gente tem ajuda, né? A gente tem uma pessoa muito competente que trabalha pra gente, que é o Yuri, que ele faz o marketing digital. E ele faz muito mais do que isso também. Ele tem ajudado a gente a descobrir como engajar as pessoas no nosso projeto, como trazer novos, prospectar clientes, como prospectar parceiros. Então, a gente está aprendendo, na real. Eu e o Fernando, eu acho que a gente está dando os primeiros passos, assim, nesse lance empresarial.
E é engraçado que vocês vão ter que... Desculpe te interromper, mas você vai ter que, de alguma maneira, né, ser obediente no sentido de aprender aquilo que, digamos, são comuns a todos os negócios, mas tem que também ter o lado desobediente,
sim,
né?
Exatamente.
Porque não adianta você fazer do mesmo jeito.
Então,
né?
E é legal você falar isso, porque realmente esse é o ponto. A ideia é que a gente consiga realmente criar conteúdo desobediente e oferecer esse conteúdo desobediente para os nossos... Enfim, para os nossos consumidores,
para espalhar desobediência no mundo.
É isso, para espalhar amor e desobediência no mundo. E realmente é um desafio que a gente está enfrentando e descobrindo meios de trazer mais sócios, conhecer mais, dar esse retorno, porque assim, a gente tem que estar o tempo todo ligado em e-mail, tem que estar ligado no feedback, porque... É um negócio que não é simplesmente a gente construir a caixa. Às vezes a gente já discutiu sobre isso. O nosso trabalho não termina quando a gente fecha uma caixa e está tudo
claro,
prontinho. Porque a gente depende também de fornecedores. Então, a nossa relação com os nossos fornecedores tem que estar muito alinhada. A gente depende do serviço dos Correios. Que é um pouco angustiante, assim, porque às vezes a caixa não chega, às vezes as caixas não chegam, às vezes as caixas voltam e elas estão retorcidas, assim, e você fala, gente, o que aconteceu com isso? Que dó, né?
São os sobrenaturais também.
Exatamente.
No caso dos sobrenaturais, a gente já sabe.
Parece que foi, foram chutando a caixa do correio até a pessoa e não encontraram. Então a gente também tem que lidar com isso, tem que aprender essa dinâmica.
Solucionar isso.
Solucionar isso. Uhum. E tá sempre, além de estar um passo à frente, né? Já pensando na próxima, na próxima, na próxima, a gente tem que estar muito centrado no momento atual. O que precisa ser resolvido hoje? Quais são as pendências do dia? E é uma coisa que para um artista, às vezes, não é tão, tão claro, né?
Porque nosso tempo é mais longo, parece, né? Quando você está criando, o tempo ele se expande.
Legal. Muito bacana, então. Foi ótimo conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês.
Imagina,
né? E a gente agradece aí para vocês saberem mais. É só procurar desobedientes.com.br, é isso?
Exatamente.
Né? Vamos ver se vai aparecer aí, exato. E aí, isso, né, tem no Facebook também, legal. A caixa no Instagram, né? E a gente, vocês sabem, aqui também pelo canal, deem aí seu feedback, né? Se ainda não assinaram o canal, assina aí, curte aí, comenta, né? facebook.com/mentalidades. A gente tem ainda no canal no YouTube, né? youtube.com/mentalidades, você se inscrever e ficar sabendo em primeira mão. E a gente continua aí a nossa programação com um próximo diálogo na próxima semana. Obrigado vocês por nos
ajudar. Obrigado,
obrigado
mesmo.
Valeu.
Valeu.
Obrigado, viu?
Valeu, pessoal.
Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Tá bom? Até a próxima.
Até logo, galera.
Tchau,
valeu. Tchau.
Tchau. Tchau.